Então, quando eles já estiverem cursando o curso superior, eles não vão estar estranhar mais. E é tanto que nós pensamos em solicitar um polo para a Paulista e eles mesmo vieram falar comigo que não. Não faça isso, porque a gente quer mesmo é ir. A experiência da gente, que a gente está tendo lá. E aí são os prêmios, ó, certo? Recebendo lá na universidade. Isso aí é a turma desse ano. Olha só, desse ano, temos 21 alunos lá estudando. E aqui eu deixo essa mensagem. Só desperta a paixão de aprender quem tem paixão de ensinar. Quanto mais escuto, mais alta se faz ouvir minha voz. Quanto mais estou disposta a receber com simpatia o que vem de meus alunos, mais tenho para oferecer-lhes. Riqueza material não faz parte dos meus objetivos, mas eu sou uma caçadora de tesouros, dedicada em tempo integral à procura de novas oportunidades para os meus alunos usarem seus talentos e buscando sempre descobrir seu potencial, às vezes enterrado sob o sentimento do fracasso. Sou a mais afortunada dos trabalhadores. Um médico pode trazer uma vida ao mundo num só momento mágico. A mim é dado cuidar que a vida renasça a cada dia com novas perguntas, melhores ideias e amizades mais sólidas. Um arquiteto sabe que se construir com cuidado sua estrutura pode durar séculos. Um professor sabe que se construir com amor de verdade, sua obra com certeza durará para sempre. Sou uma pessoa que luta todos os dias, juntamente com muitos colegas que amam a sua profissão, contra a pressão de pessoas insatisfeitas, a negatividade, o medo, o conformismo, o preconceito e a ignorância. Mas tenho grandes aliados: a inteligência, a curiosidade, apoio dos pais, a criatividade, a fé, o amor e o riso. E agradeço aos pais que me honraram ao me confiar aos seus filhos, que são sua maior contribuição para a eternidade. E assim tenho um passado rico em recordações, tenho um presente desafiador, cheio de aventuras e alegrias, porque me é dado passar todos os meus dias com o futuro. Sou uma professora e agradeço a Deus por isso todos os dias de minha vida. E muito obrigada. Eu vim mostrar, recebi o convite com muita honra de estar aqui, mostrando o nosso trabalho, mas é um trabalho que a gente faz com muita dedicação, com muito amor, realmente. Muito obrigada.
É, a gente fica um pouco sem palavras, né? É muito emocionante ouvir o que nós acabamos de ouvir mesmo. É uma metodologia que a professora desenvolveu da simplicidade, né? Do cotidiano, da educação com satisfação, com prazer. Essa escola fantástica que a gente precisa. É, eu queria registrar a presença. Primeiro, dizer que o senador Cícero Lucena, que representa o estado da Paraíba, que representa também esse sucesso que vocês estão trazendo aqui, não é? Está aqui presente conosco. Esta presença de Leonardo Pessanha, assessor de imprensa do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Maurício Almeida Prado, coordenador-geral de Tecnologias da Educação da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Deliane Santana de Almeida, professora de Paulista, que está aqui conosco também. Seja bem-vinda. E, claro, a deputada federal Nilda Gondim, que nós recebemos com muita satisfação. Também da gloriosa Paraíba, não é? Aliás, eu tenho uma simpatia muito grande pela Paraíba. Tanto é que esse ano eu passei 10 dias de férias na Paraíba. 10 dias. Eu escolhi porque é um estado muito, muito bonito, muito. O povo da Paraíba também, né? Eu dei uma simpatia única. Vamos, então, agora ouvir o promotor desse grande evento, não é? O que vai nos falar, não é, sobre essa grande promoção, o professor Cláudio Landim.
Muito obrigado. Eu preparei uma apresentação que talvez pudesse ser projetada. É minha intenção apresentar a vocês, então, esse projeto das Olimpíadas Brasileiras de Matemática de Escolas Públicas. Como é que eu faço para... Obrigado. Bem, a escola, essa Olimpíada, ela é dividida em duas fases. Na primeira fase, todas as escolas podem se inscrever. Então, esse ano, se inscreveram 47 mil escolas. Isso totaliza um número de 18 milhões, mais de 18 milhões de alunos inscritos nessa Olimpíada. A prova, então, nessa primeira fase, os alunos são divididos em dois níveis. No nível 1, são alunos do 6º e do 7º ano do ensino fundamental. Nível 2, 8º e 9º. E no nível 3, o ensino médio. Então, na primeira fase, que é aplicada nas escolas, esse ano vai ser aplicada no dia 4 de junho, é uma prova de múltipla escolha, com 20 questões. E ela é corrigida pelos professores a partir de um gabarito que a Olimpíada manda para cada escola. Então, cada escola aplica, corrige e seleciona, então, 5% dos seus alunos que vão participar da segunda fase. Então, participam dessa segunda fase aproximadamente 800 mil alunos de todo o Brasil. Nessa segunda fase, são agora problemas, questões discursivas de 6 a 8, que são aplicados em centros. Então, são 9 mil centros, isso envolve 46 mil fiscais, e nesse ano ela vai ser aplicada no dia 14 de setembro, que é um sábado. Há, primeiro, uma correção regional, então o país é dividido em 70 regiões, em cada região há uma banca regional que corrige. Dessa primeira correção, que envolve 1 mil professores, são selecionadas 18 mil provas, que são mandadas para o Rio de Janeiro, onde se faz uma segunda correção por 80 professores. E é a partir dessa segunda correção que são distribuídas as medalhas. Então, nesse ano, nós vamos distribuir 6 mil medalhas. Em ouro serão 500, quer dizer que 200 no nível 1, como vocês podem ver, 200 no nível 2 e 100 no nível 3. 900 medalhas de prata e 4.600 medalhas de bronze. Além disso, até 46.200 menções honrosas. Há um projeto em andamento com a CAPES que vai estender o número de medalhistas até atingir 10 mil em 2015, como indica esse quadro. Além de premiar alunos, a UBMEP premia também professores, escolas e secretarias municipais de educação. Bom, o objetivo dessa prova, dessa Olimpíada, um deles é detectar alunos que tenham talento para matemática. Então, isso significa que as provas, as questões, elas vão ser elaboradas para detectar o aluno que tem capacidade de raciocínio, que tem capacidade de abstração. Ela não quer medir se o aluno estudou matemática, se ele se aplicou. Ela quer medir se ele tem talento, se ele tem um dom para matemática. Então, as perguntas, como essa que eu tirei de uma prova da primeira fase, ela não vai exigir conhecimento nenhum de matemática, conhecimento nenhum formal. Então, vocês vejam por aqui, há um dado que está apresentado no plano, em duas dimensões, e a pergunta é saber qual é o único dado desses cinco que, ao ser desdobrado para formar, então, o dado em três dimensões, vai ter as suas faces de tal forma que, se você somar os números de duas faces opostas, vai somar 7. Então, você pode ter estudado matemática a vida inteira, você não vai ter adquirido nenhum conhecimento que permita você resolver essa questão. Isso coloca no mesmo patamar alunos de escolas não tão boas com alunos de escolas seletivas, como Pedro II e os colégios de aplicação. Então, não vou pedir aqui para um dos nossos alunos resolver essa pergunta, mas vocês podem... Não é uma pergunta difícil. Bom, e nós temos tido sucesso nessa detecção de alunos talentosos. Então, eu trouxe aqui 5 exemplos. Eu talvez não tenha tempo para descrever todos. Essa é a Tabata. Tabata foi medalha de prata em 2005, medalha de ouro em 2006. Ela foi imediatamente detectada por uma escola particular como uma aluna talentosa, recebeu bolsa integral, participou de outras competições internacionais, Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Astrofísica, e no ano passado ela foi admitida para Física na USP e depois para 6 universidades americanas com bolsa integral. Então ela está hoje estudando em Harvard com bolsa integral, ela que saiu de uma escola de São Paulo, de Vila Mariana, em São Paulo. Esse é o Ricardo Oliveira, de Várzea Alegre, ele tem amiotrofia espinhal. Então, ele só pôde ir à escola pela primeira vez aos 17 anos de idade. Ele ia, levado pelo pai, num carrinho de mão, porque ele não tinha como se locomover. Bom, o Ricardo foi medalha de ouro já na primeira edição de que ele participou, 2006, e repetiu esse feito em várias ocasiões, inclusive nesse ano, onde ele recebeu uma medalha de ouro e virá, então, receber a sua medalha no Rio de Janeiro, na cerimônia do dia 19 de junho. Bom, ele fez vestibular esse ano, não podia se afastar da cidade porque depende da família para viver, mas vai fazer mecatrônica industrial a partir do semestre que vem no Instituto Federal de Educação, numa cidade próxima a Várzea Alegre. Bom, só mais um terceiro exemplo, esse Gerson foi o primeiro tetracampeão da UBMEP. Era um aluno que estudava à noite. O pai era vidreiro, a mãe dona de casa, ele passava o dia trabalhando para ajudar a família. Ele não sabia que tinha talento para matemática, os professores não sabiam, a escola não sabia. Então ele participou das Olimpíadas, passou, foi classificado para a segunda fase, tirou uma medalha de ouro. E aí descobriu, foi para ele, ele nos conta, uma surpresa, porque ele não sabia que ele era bom em matemática. Na escola ele era um aluno médio. Pois bem, a partir daí ele começou a estudar. Nessa escola noturna em que ele tinha aulas, às sextas-feiras ele conta que durante um ano ele teve aula apenas em 6 sexta-feiras do ano, porque em todas as outras os professores faltaram. Bom, o Gerson continuou participando, estudou por conta própria, foi o primeiro tetracampeão, passou para engenharia na USP e hoje recebe uma bolsa da UBMEP para poder se dedicar exclusivamente aos estudos. Então ele não precisa mais trabalhar para participar, para ajudar a família. Bom, e como esses três, nós temos Maria Clara, por exemplo, ela é de Pirajuba, em Minas Gerais, é a primeira menina de uma escola, menina ou menina, de uma escola estadual pública que representou o Brasil numa Olimpíada Internacional. Então, o BMEP está permitindo revelar alunos talentosos, fornece uma formação em matemática a esses alunos talentosos e eles estão podendo agora competir em pé de igualdade com alunos de escolas particulares para representar o país nas Olimpíadas Internacionais. Então, ela representou o Brasil em 2 ocasiões, em 2011, onde ela tirou uma medalha de bronze, em Amsterdã, em 2012, em Mar del Plata, onde ela tirou uma menção honrosa. Ela foi multicampeã nas Olimpíadas e agora está fazendo medicina. Aliás, eu quero registrar aqui que o desempenho do Brasil nas Olimpíadas Internacionais de Matemática é excelente. Nós estamos à frente de países com tradição, como a França, Inglaterra, Alemanha. Só estamos atrás de países asiáticos que investem muito na preparação dos seus alunos para as Olimpíadas Internacionais. Bom, então esse é um dos primeiros objetivos da Olimpíada, detectar alunos talentosos e fornecer a eles uma formação, uma boa formação em matemática. Um segundo objetivo é, como nós estamos vendo aqui com a professora Joanilda, estimular professores a prepararem seus alunos para as Olimpíadas, a ensinar matemática de uma forma um pouco mais divertida. Então, nós temos vários exemplos. O professor Antônio Amaral, de Cocal dos Alves, do município de Cocal dos Alves, no Piauí, desde 2005, da primeira edição, começou a preparar seus alunos. E vocês vejam que os resultados não demoraram a chegar. Ele tem, todo ano, campeões, medalhistas de ouro ou medalhistas de prata nas Olimpíadas. A mesma coisa acontece com o professor Luiz Felipe, da Escola Municipal de Francis Heim, lá do Rio de Janeiro, que também tem um programa parecido com o da Joanilda para a formação de alunos para as Olimpíadas. A Joanilda, que não preciso apresentar a vocês, em Coité do Noia, um município rural de Alagoas, a professora Claudiene também se investe na preparação dos seus alunos e tem obtido resultados importantes. Ela teve 2 medalhas de ouro na edição de 2011. Bom, então, isso faz com que o impacto das Olimpíadas não se restrinja a esses alunos talentosos que são detectados nas premiações. Foram feitos 2 estudos independentes. O primeiro, vocês estão vendo aqui, é encomendado pelo CGEE, que é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, e o segundo é pelo Itaú Social, então foi dirigido por professores da Fundação Getúlio Vargas e da USP. E esses 2 estudos verificaram um impacto das Olimpíadas no ensino da matemática. Para fazer isso, eles compararam o desempenho dos alunos das escolas que participam da UBMEP com o desempenho dos alunos das escolas que não participam da UBMEP na Prova Brasil. Então, há vários fatores que podem melhorar ou piorar o desempenho de um aluno na Prova Brasil. Então, tirando todos os outros fatores socioeconômicos que podem impactar no desempenho, eles verificaram que a participação da escola na UBMEP vai melhorar o desempenho de seus alunos na Prova Brasil. Então, isso significa que a UBMEP tem um impacto, na verdade, em toda a escola e não apenas nos alunos medalhistas. Eu tenho conversado com professores em todo o Brasil e eles contam a importância de uma menção honrosa, e são 46 mil menções honrosas que são distribuídas. Há 15 mil escolas todo ano que recebem, que tem um aluno, pelo menos, premiado com uma menção honrosa. O impacto que vai ter em toda a escola a concessão de uma menção honrosa a um aluno daquela escola. Então, a Olimpíada tem um impacto, na verdade, em toda a escola. Bom, qual é a estratégia de formação que nós temos? Nós oferecemos a todos os alunos medalhistas, esse ano a 6 mil alunos, um programa de 1 ano. Esses alunos recebem uma bolsa de iniciação científica júnior, que atualmente está no valor de R$ 100,00, durante 12 meses, para participar desse programa. Nesse programa, eles têm 10 encontros presenciais, em 168 polos distribuídos pelo país. E além desses 10 encontros presenciais, 15 encontros virtuais. Então, eles entram na internet, entram num fórum que foi criado para eles. Lá são colocados problemas que eles devem resolver. Eles resolvem. Se, tendo dúvida, eles podem fazer perguntas aos seus colegas ou aos professores que estão lá para responder. Então, isso é uma forma de ensino à distância que tem funcionado muito bem. Aqui tem um mapa com a distribuição dos polos pelo país. Então, nós estamos presentes em praticamente todos os municípios do país. Só há 33 municípios onde a UBMEP não é realizada. Nós produzimos apostilas para esses alunos, banco de questões para ajudar os professores a prepararem seus alunos em matemática e para as provas das Olimpíadas. Todo ano são publicados uma apostila e um banco de questões. E nós temos vários projetos que visam a estender essa formação para todo o país. Então, em primeiro, atingir o professor, atingir o aluno, através dos seus professores. Então, nós vamos, a partir desse ano, oferecer oficinas de matemática aos professores para motivá-los e tentar ajudá-los a levar problemas de matemática da UBMEP à sala de aula. Então, essas oficinas é simplesmente mostrar a conexão entre os problemas que são propostos e a grade curricular, o programa de matemática das escolas. Criamos clubes de matemática em fevereiro desse ano. Já foram inscritos 317 clubes, isso também através da internet. Então, esses alunos se inscrevem. Eles, uma vez inscritos, têm acesso via internet a um fórum. Nesse fórum são organizados gincanas, são oferecidos desafios de matemática. Os primeiros a resolverem esses problemas ou a ganhar as gincanas recebem pontos, vão ganhando estrelas, e isso permite a eles passarem a ser tutores de outros alunos de matemática. Então, já há 317 clubes com 2 mil e tantos membros. Isso foi lançado recentemente em fevereiro. Nossa expectativa é que esse número aumente muito. E temos agora o projeto de plataforma de ensino à distância. Então, a ideia é colocar todo o currículo de matemática, supor apenas que o aluno saiba as 4 operações, ensinar a ele toda a matemática até o Enem, em vídeos de 10 minutos, porque nós verificamos que é o tempo que o aluno consegue ficar prestando atenção na internet. Então, esses vídeos já estão sendo produzidos, vão ser disponibilizados via YouTube, nos portais do MEC, do INPA e da CAPES, de tal forma que todo aluno tem acesso a essas aulas. Os professores poderão também visionar esses filmes para prepararem suas aulas nesses assuntos. Nós estamos, além disso, criando aplicativos. Então, isso vai permitir, por exemplo, que o aluno que tem aprendido a somar fração, ele vai, com esse aplicativo, poder testar seus conhecimentos, verificar se ele realmente aprendeu, e apostilas que acompanham essas aulas filmadas. Para isso, é muito importante que todos os alunos, que todas as escolas tenham acesso à internet. É todo um programa de ensino à distância, mas é preciso, para que esse programa possa ser aplicado, que os alunos tenham, através de suas escolas, um bom acesso à internet para que eles possam baixar vídeos, baixar os aplicativos e, eventualmente, entrar em fóruns onde eles possam tirar dúvidas. Bom,